Muito bem, vamos em frente, moçada. Olha, o assunto agora é psicologia. Vamos conversar com o Alex Cambruzzi, que já está conosco aqui, e a gente vai abordar um assunto que realmente, né, são vários momentos da nossa vida que vão se acumulando, são várias aflições, temos nossos conflitos internos, temos a influência externa também, né? E tudo que acontece acaba acumulando e trazendo aí desgastes, né, emocionais, acumula bastante. Alex, fim de ano e depressão, como a gente pode evitar os gatilhos emocionais dessa época especialmente?
Bicudo, existe um estudo americano que diz que nessa época do ano, 80% das pessoas estão com um nível de estresse mais elevado.
Especificamente perto do Natal.
Especificamente perto do Natal. Então, a gente tem aí uma demonstração de que aquilo que a gente já desconfiava, de que as pessoas ficam um pouco mais mobilizadas emocionalmente nesse período, realmente acontece. E a gente está falando de estresse. Estresse está casado com desregulação emocional, depressão, ansiedade, irritabilidade, insônia, hipersonia, aumento da fome. Tudo isso faz com que a gente lide, muitas vezes, de uma maneira um pouco disfuncional com essa época do ano. Somando a isso a ideia de que culturalmente existe uma pressão social de que a gente parece que deve estar feliz, parece que deve estar contente com as realizações do ano, às vezes a gente cria uma divergência entre o que está sendo solicitado e aquilo que está acontecendo internamente com a gente, né?
Uhum. Ok. Por que algumas pessoas, ao invés de ficarem alegres e felizes, ficam exatamente o contrário? Aparentemente está tudo bem, mas ficam tristes.
Então, existe, eu acho que é ali um marcador de episódios, de eventos que foram acontecendo ao longo da vida das pessoas e que não necessariamente essa época do ano represente um momento de felicidade. Vamos pensar aqui o seguinte: algumas pessoas chegam nesse período do ano com dificuldades financeiras, outras pessoas passam por esse período do ano com perdas, né? Tem vários fatores que podem acontecer nessa fase e que vão criando marcadores históricos que vão se repetir em outros anos. Então, imaginemos aqui uma perda de alguém no mês de dezembro. Há uma divergência emocional, né? Eu chego numa fase do ano onde eu olho ao redor tantas pessoas celebrando, mas internamente eu passei por uma perda, por um momento de infelicidade e que eu não consigo mais olhar para aquele momento, para aquela época, com alegria, com disposição, com entusiasmo. Até eu criar vivências novamente que vão suplantar, que vão suprimir essas sensações, isso pode demorar um tempo muito significativo. Então, é natural. Eu diria que quando a gente chega nesse período e a gente sente que não está bem, isso pode sim acontecer. O que nós vamos ter que observar é a repetição e a extensão desse não estar bem. Não estou bem porque aconteceu um episódio em outros anos de entristecimento e eu estou rememorando isso, eu estou relembrando, tudo bem. Mas não estou bem ao longo de uma semana, duas semanas, opa, temos marcadores aqui que a gente precisa investigar e entender se de repente essa pessoa está se aproximando de algum adoecimento mental e que precisa ali de uma intervenção mais rápida para poder aplacar aquele sofrimento.
É possível evitar esses gatilhos emocionais da época?
O interessante, Bicudo, é sempre observar que os sentimentos têm fluidez. Então, nada vai ser por longo prazo, a não ser que eu esteja adoecendo. Ou seja, ficar triste, ficar alegre, ficar ansioso, ficar com esperança, ter um pouco de estresse, tudo isso natural nessa época, a gente está num período de tensão maior, né? O estudo vai falar isso, né? Então, assim, como é que a gente vai sair disso? Primeiro, aceitando que nós temos fluidez emocional, nós não vamos estar bem o tempo todo. Segundo, observando se isso tem grande período de extensão. Se tem período de extensão, se nós estamos há mais de uma semana, mais de 15 dias passando por sofrimento emocional, investigar isso junto ao profissional da saúde mental, psiquiatra ou psicólogo. Porque aí a gente pode estar se aproximando de um adoecimento, de um agravamento, de uma cronificação. evitar um pouco a exposição contínua a estímulos que não sejam muito agradáveis. Algo do tipo, se lá no meu trabalho está tendo um pouco mais de cobrança nessa época, eu preciso ter momentos de transição. É a história de preciso descansar, preciso parar, preciso respirar, preciso fazer transições de um evento para o outro. Eu digo lá para os meus no consultório. No dia 24, às vezes a gente está nas nossas casas num looping de atividades, né? Tá cuidando da ceia, tá cuidando da organização, tá fazendo uma série de coisas. E aí, quando chega lá 8 da noite, 9 da noite, toma um banho, se arruma e quer tá bem. É difícil vir de um dia cheio de atividades, cheio de compromissos e, de repente, tá totalmente disposto e tranquilo para fazer aquela celebração. Uhum. Então procure ter um momento de transição. Se você vai ter uma série de atividades naquele dia, organize lá uns 30 minutos onde você possa sentar, onde você possa relaxar, onde você possa se desconectar com aquela série de atividades daquele dia para poder fazer uma transição emocional, poder fazer uma melhor conexão com aquele momento de celebração. Outra coisa que eu acho importante de a gente observar é a ideia de que esse período cobra socialmente um momento de gratidão. Olha, nem todo mundo teve uma vida agradável ao longo do ano. Então, nem sempre a gente consegue chegar nessa fase e agradecer. Por mais que seja cruel dizer isso, mas nem sempre a gente está com aquela disposição. Então, aceitar que, de repente, o seu ano não tenha sido um ano tão prazeroso, tão agradável, mas que você vai ter novas oportunidades no ano vindouro e entender de novo, eu sempre gosto de frisar isso, que emoções possuem fluidez. Então eu posso estar triste, daqui a pouco eu vou estar um pouco mais alegre, mais à frente eu vou estar um pouco mais esperançoso, e isso é natural, não tem problema se a gente chega nessas festividades e não está 100%.
Nessa época é muito comum a gente replanejar aquelas autopromessas, né, que a gente fez no ano anterior. A gente promete fazer isso, aquilo, enfim, parece que está tudo perfeito na agenda, mas depois na prática não acontece. Então, as pessoas se frustram porque não conseguiram cumprir promessas que fizeram para si mesmas, né? Dieta, sucesso profissional, um novo investimento, conquistas, enfim, destaque, aquela história de estar sempre bem socialmente, né, e tal, né? Então, como lidar com esses propósitos que não foram cumpridos?
Bicudo, essa história do estar sempre bem é chamada de felicidade tóxica, né? Que parece que a gente o tempo todo tem que estar feliz e o tempo todo tem que estar demonstrando que está tudo bem. E não está.
E ajuda, né, a adoecer também.
Ajuda a adoecer porque gera mais pressão. Outra ideia é essa de que tem uma data final para a gente contemplar as coisas naquele ano. Não, se a dieta não deu certo, vamos continuar estendendo o planejamento e a tentativa para continuar dando certo. É a persistência, né, que vai fazer a gente chegar mais próximo daquele sucesso. Ah, você queria perder, sei lá, 5 quilos, mas você perdeu 1 quilo? Poxa, você já conseguiu perder 1 quilo. Se é uma meta profissional, a mesma coisa. Não existe uma contagem regressiva para você atingir isso. Existe, na verdade, uma oportunidade de você fazer um replanejamento, é um convite a um processamento, né? É você novamente poder sentar, colocar todas aquelas metas que você traçou ao longo do ano e tentar revisar o que você conquistou, do que você se aproximou mais, do que você se distanciou. Agora, o importante, quando a gente fala de metas, quando a gente fala de planos, lá no início do ano ou no final do ano, é a gente colocar momentos de revisão no meio do ano. Né? Então, quando eu traço metas, vamos se organizar para dali 3 meses, 6 meses, para dentro de um curto prazo eu poder novamente sentar, revisar aquilo que eu tentei sintonizar no início do ano e poder fazer novamente uma reconfiguração, me aproximando daquilo que eu estou querendo buscar.
Esses momentos de parada para algumas reflexões são importantes?
São importantes, são necessários, eu considero assim importantíssimo como um marcador de autocrescimento. Né? É o momento onde você tem a oportunidade de se enxergar, de revisar como é que você está lidando com as suas emoções, como é que você está lidando com a realidade, com o entorno, com o ambiente, e fazer uma ressintonia. Quando a gente deixa isso só lá no início do ano, a gente perde os marcadores e aí dá mais chances para chegar no final do ano e perceber que se distanciou demais daquilo que lançou como metas. Então, por isso que é importante fazer uma revisão gradual, fazer uma revisão de tempo tempos em tempos para poder fazer uma sintonia novamente com aqueles planos que foram lançados, que foram propostos.
Essa reflexão ela é individual ou deve ser coletiva com as pessoas da casa? Você deve deixar claro o que você está replanejando, pensando para fazer diferente?
Picudo, tanto individual quanto familiar. Eu gosto de diferenciar a ideia de individualidade e individualismo. Individualidade é eu gosto de sorvete, você gosta de torta, eu tomo sorvete, você come torta. Individualismo é eu gosto de sorvete e quero que você goste de sorvete também. Então, lá nos nossos lares, nós vamos ter metas individuais, ok, mesmo um casal tem metas individuais. O marido tem as suas proposições, a mulher também vai ter suas proposições. Isso não tem problema nenhum. Claro, vai começar a virar problema quando elas divergirem extremamente, né? Sei lá, vamos falar aqui de o marido quer viajar para um determinado lugar, a esposa quer viajar para outro lugar no final do ano, e aí talvez ali vai dar um confronto, tem que fazer uma negociação. Agora, o individualismo é compreender. Então, para evitar o individualismo, é compreender que dentro daquele lar existem metas individuais e vão existir metas coletivas. Uma meta coletiva pode ser, por exemplo, a necessidade de reformar a casa. Então, todos vão trabalhar em conjunto para ver uma economia ao longo de determinado período para a gente poder reformar a casa, poder pintar a casa. A gente tem que sempre entender que existem as individuais e existem as coletivas. Tem que ter o nosso momento separado e tem que ter o nosso momento, sim, de todos podermos sentarmos e conversar. Às vezes a gente pensa que essas conversas precisam ser longas, precisam ser grandes discussões. Eu sempre digo para os meus, olha, tabelinha básica, o que, que a gente precisa atingir aqui nesse próximo ano enquanto o lar, né? E o que, que cada um vai tentar contribuir para a questão da coletividade.
Muito bem. Para algumas pessoas, as coisas não têm graça, né? A vida não tem graça. Para outras, a vida já é uma própria graça, né? Já é um milagre, enfim. Para algumas pessoas, qualquer dia é um lindo dia. Mesmo um dia de chuva como hoje, que não tem sol, né? Para outras pessoas, mesmo um dia ensolarado, o sol que faça parte dele, as áreas dele, né? Então as pessoas não veem muitas vezes uma natureza, um dia colorido, né? Para você que são psicólogos, lidar com pessoas de tantos estilos, né? De tantos olhares, é um grande desafio também, né?
Quando eu acho extremamente prazeroso tentar ajudar o ser humano.
É uma missão, né?
Eu olho o ser humano como um desafio. E eu gosto muito de tentar entender o que para cada paciente que eu tenho é o maior desafio naquele momento.
Para todas essas pessoas que eu falei, essas questões de ver a vida com muita graça, achar tudo legal, tudo lindo, e outras não, isso sempre caracteriza uma mente adoecida ou algumas pessoas realmente têm essa característica?
Boa pergunta, Bicudo. Vamos fazer aqui o famoso 880. Uhum. Estar no 8 é um problema, estar no 80 também é um problema. O que, que eu estou chamando de 8 aqui? O desprazer pelas coisas, a falta de vontade de fazer as coisas, a desconexão com a vida. Se a gente imagina esse 8 aqui como sendo um quadro de depressão, isso é um problema. O 80, tudo é maravilhoso, tudo é lindo, eu acho que eu tenho muito dinheiro para gastar, eu acho que todo mundo tem que seguir as minhas ideias. Talvez isso possa ser classificado como uma euforia. Para nós, um quadro de adoecimento mental. Então, o 18, o 28, o 38 são os equilíbrios da vida. E aí, esse 18, 28, 38 são as personalidades. Talvez o Alex seja um 48, seja uma pessoa que veja um pouco mais de alegria na vida, nem tanto. Talvez o Bicudo seja um 28, um pouco menos de cor na vida, mas mesmo assim consegue fazer as suas atividades. Esse equilíbrio é natural e tem a ver com as nossas personalidades, que são os nossos temperamentos. Cuidar para quando a gente vai aos extremos. Os extremos em eventos específicos não tem problema. Então, eu fiquei deprimido, eu fiquei triste porque eu perdi um ente querido. Natural. Isso vai durar alguns dias, vai passar. Eu fiquei eufórico porque eu estou indo ver a Copa do Mundo. Eu fiquei eufórico porque eu ganhei um prêmio, ganhei a torta aqui. Natural. Felicidade, alegria do momento. Vai durar alguns dias, depois passa. Fluidez. Quando a gente vai para aquele conjunto de sentimentos e gruda por muito tempo, aí a gente tem que cuidar porque provavelmente ali tem um adoecimento.
Bacana, legal. Outra coisa, Alex, mudanças repentinas de sono, dormir demais, muito além do que está acostumado, ou dormir pouco, passar a noite em claro, pode ser um sinal de depressão?
É um dos critérios diagnósticos para depressão, a gente investigar se está tendo hipossonia ou hipersonia, se ele está dormindo muito pouco ou se ele está dormindo muito. Uhum. Tem que investigar junto com outros critérios. Isoladamente, não vai significar que a pessoa tenha depressão. A gente precisa de outras características para poder diagnosticar, mas é uma das coisas que a gente precisa observar. É importantíssimo ter consciência de que uma pessoa que não dorme bem, ela não vai produzir bem, ela não vai conseguir se concentrar adequadamente, ela não vai conseguir sentir as suas emoções adequadamente. Então, assim, quando a gente começa a ter uma alteração, a gente tem que fazer uma investigação para saber o que está acontecendo ali. Ah, esse indivíduo não está dormindo adequadamente porque ele está preocupado? Trabalha a preocupação, provavelmente vai voltar a ter uma qualidade de sono adequada. Mas já é um sinal para a gente ter um pouco de atenção.
Muito bom. Alex Cambruzzi, obrigado por ter vindo. Não era uma entrevista que vamos conseguir abordar, né? Todas as nossas perguntas, aquelas que gostaríamos de fazer, mas a gente, de forma superficial, dá aquela cutucada, né? E mais uma vez fica aqui o nosso agradecimento. Se não vier até o Natal, um Feliz Natal, né? E um bom final de ano, trabalhando muito, atendendo pessoas de forma pessoal, também virtual, né? Isso é muito bom.
Bicudo, meu eterno agradecimento. Vejo esses momentos como uma grande oportunidade de trazer a reflexão das pessoas de que saúde mental é para o ano inteiro. Sempre uma alegria estar aqui. E desejo também, se não tivermos mais contato, um grande Natal, boas festas para todos. Foi sempre um prazer estar aqui. E desejo alegria e felicidade a todos os ouvintes também.
Obrigado, Alex.
Obrigado.